Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro As Leis Secretas da Economia, revisitando Roberto Campos e As Leis do Kafka, de Gustavo HB. Franco é um ensaio de economia brasileira que combina análise histórica, reflexão institucional e ironia intelectual. A obra parte de uma provocação central, a ideia de que a economia do Brasil pareceria escapar das leis conhecidas, exigindo uma investigação sobre suas normas ocultas de funcionamento. A partir dessa hipótese, o autor revisita textos e formulações associadas a Roberto Campos e Alexandre Kafka, recuperando um repertório de observações bem-humoradas sobre o comportamento da política econômica no país. O livro dialoga com temas como Plano Real, privatizações, política monetária e a singularidade das decisões econômicas brasileiras, aproximando teoria, experiência histórica e crítica pública. Em vez de oferecer um manual técnico, a obra propõe uma leitura interpretativa do modo como o Brasil organiza suas escolhas econômicas e institucionais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a hipótese de que a economia brasileira segue regras próprias e não óbvias. O ponto de partida do livro é questionar se a economia brasileira realmente obedece às leis econômicas clássicas da mesma forma que outras economias. Gustavo HB. Franco usa essa provocação para examinar a sensação recorrente de excepcionalismo brasileiro, isto é, a ideia de que o país combina instabilidade, improviso e respostas institucionais pouco previsíveis. O interesse do autor não está em defender uma tese simplista de desordem permanente, mas em investigar como certos padrões se repetem na política econômica nacional. Isso inclui a relação entre expectativas públicas, decisões do governo e reações do mercado, que muitas vezes produzem resultados diferentes do que modelos gerais sugeririam. O livro funciona, assim, como uma reflexão sobre a necessidade de olhar a economia brasileira a partir de sua própria trajetória histórica e institucional, e não apenas por meio de esquemas abstratos importados de outras realidades. Em segundo lugar, o uso da ironia como ferramenta para interpretar a vida econômica do Brasil, um traço distintivo da obra é o emprego do humor e da ironia como forma de análise. O título dialoga com as leis humorísticas associadas a Roberto Campos e Alexandre Kafka, e essa herança é importante porque sinaliza que o livro não trata a economia como um campo de fórmulas rígidas, mas como um espaço atravessado por ambiguidades, paradoxos e escolhas políticas. A ironia cumpre uma função intelectual, precisa ela desarma certezas excessivas e ajuda a evidenciar contradições que, em uma abordagem puramente técnica, poderiam passar despercebidas. Em vez de simplificar o debate, o recurso estilístico amplia a capacidade crítica do texto, permitindo que o autor examine decisões econômicas com distanciamento e perspicácia. Isso torna a leitura mais acessível, sem abandonar a densidade analítica. Ao mesmo tempo, o humor não reduz a seriedade do tema. Ele serve para mostrar que, no caso brasileiro, muitas vezes as distorções institucionais são tão marcantes que só uma abordagem irônica consegue captá-las com precisão. Terceiro lugar, Plano Real, privatizações e política monetária como marcos da experiência econômica recente. A obra também se concentra em episódios concretos da história econômica brasileira, especialmente o Plano Real, os processos de privatização e a condução da política monetária. Esses temas não aparecem apenas como contexto, mas como evidências para discutir como o país lidou com inflação, estabilização e reformas institucionais. O interesse do autor está em mostrar que essas medidas não podem ser entendidas apenas como decisões técnicas. Elas refletem disputas políticas, limitações fiscais, expectativas sociais e mudanças de orientação do Estado. Ao trazer esses marcos para o centro da análise, o livro ajuda o leitor a perceber que a economia brasileira é moldada por ciclos de tentativa, correção e ajuste, em vez de seguir um percurso linear. A relevância desse enfoque está em conectar grandes decisões macroeconômicas a uma interpretação mais ampla da governabilidade do país. Assim, o livro não se limita a narrar acontecimentos, mas usa esses episódios para discutir como se constrói, desmonta e reconstrói a credibilidade econômica no Brasil. Em quarto lugar, Roberto Campos e Alexandre Kafka como chaves para ler a tradição do pensamento econômico brasileiro. A referência a Roberto Campos e Alexandre Kafka não é decorativa. Ela organiza a arquitetura intelectual do livro. Gustavo HB. Franco recupera a tradição dessas formulações bem-humoradas para mostrar que o pensamento econômico brasileiro já havia sido atravessado por observações agudas sobre a instabilidade institucional e a tendência nacional ao improviso. Ao revisitar essas ideias, o autor insere sua análise em uma linhagem de interpretação do Brasil que combina liberalismo, crítica ao intervencionismo e sensibilidade para as peculiaridades locais. Isso é importante porque impede que a obra seja lida como comentário isolado sobre o presente. Ela se apresenta também como releitura de uma tradição de debate sobre desenvolvimento, modernização e racionalidade econômica. A presença desses autores ajuda a contextualizar a singularidade do livro, que não quer apenas explicar fatos, mas também recolocar em circulação uma maneira de pensar a economia brasileira por meio de aforismos, observações indiretas e crítica institucional. Por último, uma leitura sobre a singularidade institucional do Brasil e seus efeitos econômicos. Além de discutir episódios específicos, o livro se dedica a interpretar a singularidade institucional do Brasil como fator decisivo para entender seus resultados econômicos. Isso envolve examinar como regras formais, pressões políticas e expectativas sociais se combinam para produzir decisões muitas vezes inconsistentes ou difíceis de prever. O argumento central é que a economia não pode ser explicada apenas por indicadores macroeconômicos. Ela depende também do modo como o país organiza o poder, a negociação e a execução de políticas públicas. Nesse sentido, a obra é valiosa para quem deseja compreender por que certos problemas se repetem ao longo do tempo e por que reformas frequentemente enfrentam limites práticos mesmo quando parecem bem desenhadas no papel. O foco na institucionalidade dá ao livro uma dimensão mais ampla do que a simples análise conjuntural. Ele sugere que a economia brasileira expressa uma forma particular de funcionamento do Estado e da vida pública, e é justamente essa combinação que o autor tenta desvendar. Em conclusão, este é um livro indicado para leitores interessados em economia brasileira, história das políticas públicas, pensamento liberal e interpretação institucional do país. Também pode ser útil para estudantes e profissionais que desejam entender, com mais contexto, como decisões macroeconômicas se relacionam com cultura política, estabilidade monetária e credibilidade das reformas. Seu principal benefício está em oferecer uma leitura que não se limita a explicar indicadores ou cronologias, mas procura interpretar o Brasil por meio de suas contradições recorrentes. O resultado é uma obra que informa e, ao mesmo tempo, provoca o leitor a revisar explicações fáceis sobre o funcionamento da economia nacional. O que o diferencia de livros mais técnicos do mesmo campo é a combinação de rigor analítico com ironia e referência intelectual, sem cair em superficialidade. Em vez de apresentar uma teoria fechada, o texto constrói uma investigação sobre os mecanismos invisíveis que moldam as escolhas econômicas brasileiras. Isso faz com que o livro tenha valor tanto como ensaio de interpretação quanto como porta de entrada para debates mais amplos sobre o país. Se você quiser apoiar Gustavo HB Franco, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!